Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer. Hoje aqui na nossa sala de bate-papo, tenho a honra de estar com Abílio de Oliveira Santana, ele que é fundador da Elograph, uma indústria gráfica entre as 10 mais tecnológicas do Paraná, cheio de projetos e de afetos aqui, que também é presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Paraná. Mas termino o primeiro bloco me dizendo que ser bem-sucedido é para além do quanto se tem no banco. Alguém que parece que conta que sai lá da roça, onde plantava durante o dia e ia para a escola à noite, e agora conta de todos esses projetos que tem semeado e está aqui com um livrinho na mão. Como é que chama esse livrinho que você está aí na mão?
Eu tive uma surpresa muito agradável de reencontrar um amigo com quem eu fiz um curso há 32 anos, e ele me presenteou com o livro Escolhas e Consequências, O Destino em Suas Mãos. São coisas que muita coisa a gente já sabe, mas às vezes nós precisamos relembrar. E eu fiquei muito feliz em ganhar o livro do autor autografado, né? E numa palestra do autor. Então eu acredito que a leitura faz nós refletirmos, e principalmente esse livro, que é um livro de reflexões. E esse livro, ele é muito atualizado, é um livro já relativamente antigo, mas o curso que eu fiz há mais de 30 anos, ele me ajudou a lapidar, acho que a me moldar ao que ao longo do tempo eu fui melhorando como ser humano, como profissional, como empresário. É um livro pequeno, mas que dá pra gente uma referência incrível. São aqui 80 páginas, pequeno, mas traz muitas reflexões.
30 anos que você cruzou o caminho do Evandro, que eu conheci o Evandro, que você me proporcionou esse convite essa semana passada, um presente, né, da reflexão com esse autor, e que tem te ensinado coisas, tem perseguido, acompanhado você no caminho, né?
Eu acho que, eu não considero que eu perdi muito tempo na minha infância, porque eu vivi uma vida em família, na roça, mas assim, em termos de informação, de conhecimento, eu tive que realmente buscar. Depois, em Curitiba, corri atrás, e eu participei de vários cursos, e eu fiz há 20 anos atrás um treinamento que me marcou assim muito, porque deixa claro, se nós, os nossos pilares da vida, né, que nós temos que tá cuidando, nós somos pilares. Então é o espiritual, é o profissional, é a família. Então, então esse foi um grande empresário, amigo, que me convidou, e eu fui fazer esse curso, que também me ajudou, principalmente a gente como formador de opinião, às vezes você tem que ser o condutor dessas informações, para as pessoas que estão à nossa volta. Então eu tenho procurado assim investir na minha equipe hoje, com muitas coisas que eu percebo que fez a diferença na minha vida lá atrás. Hoje eu estou levando para o meu pessoal. Temos uma baixíssima rotatividade na empresa, tem gente que começou comigo a 26 anos.
Uau!
Tem funcionário de 26 anos, funcionário de 23, 21, tem gente de 18. Então,
quem tá lá não quer
sair. Uma empresa assim que nós procuramos reter os talentos, damos condições para isso, então, e damos oportunidades, principalmente isso, para a pessoa crescer na empresa. Né? Então, tem pessoas em área estratégica lá na empresa hoje que começou como auxiliar de produção. Então, isso mostra mais do que nunca que a gente, as pessoas que querem uma oportunidade, elas buscam, elas vão atrás, e a gente percebe esses talentos e a gente vai só lapidá-los na sequência, uhum. né?
Valoriza, né, Bílio?
Sim, com
certeza. Parece que você me conta que você é uma pessoa que tá ligada, tá de olho lá. Que nem o chefe teve em você, né? Tá de olho nas potencialidades, né? Valoriza quem tá do teu lado. Você dá esse valor ao capital humano.
Hoje, na empresa, eu estou só na área estratégica mesmo, mas o que eu estou mais próximo, por incrível que pareça, é do recursos humanos, porque eu gosto de pessoas. E esse, a gente que vive o dia a dia, a gente dentro do negócio, você começa a perceber os níveis diferenciados de comprometimentos, tudo. Então você, eu sempre digo que se eu não consigo visualizar um colaborador meu para daqui a 4, 5 anos dentro do meu negócio, ele vai sair já. Porque tem que estar comprometido, você entendeu? Acredito que, e por incrível, né? Ele estar comprometido, quem mais cresce é ele. Então as pessoas têm que ter isso. Ah, eu vou dar o melhor para a empresa. Mas poxa vida, a empresa... Se a empresa ganhar, você também vai ganhar.
Sim.
Então acho que essas oportunidades andam juntas. Então, eu sempre digo, eu nunca me arrependi de ter dado o meu 110%.
Sim, parece que você está trazendo assim, falando de um discurso, explorar, o chefe quer me explorar, o patrão quer me explorar, eu vou dar minha mão de obra aqui e quem enriquece é ele. Peguei aqui que você falou uma coisa que deixei escapar, que você importou. Você vai contar que agora só em 2000 e... Que ano que você acabou de... Se importou? O que, que você falou?
Nós fizemos importamos um equipamento grande em 2014, no início da crise, foi um planejamento de um ano, investimentos em euros, projeto de 5 anos e de repente veio a crise. Então o empresário tem que estar muito focado, porque nesse momento ele pode sucumbir, porque a instabilidade nós jamais imaginaríamos que íamos passar por esse momento que nós vivemos. Mas também a gente tem que ver oportunidades, porque quando você está tecnologicamente bem, você também vai sair na frente.
Sim.
Na retomada da economia. Então, nós vemos hoje que nós já estamos já na frente, investimos num projeto novo, recente, agora de um mês. E foi também um projeto de mais de 6 meses, consolidamos ele agora. E é isso, a gente tem que ter um olhar bem lá na frente.
E
isso requer estar muito envolvido no seu negócio, participar de feiras, participar do seu sindicato, se envolver nesse seu mundo, porque às vezes você pode ter um concorrente na tua esquina e você não conhece. Então acho que você precisa saber quem são os seus concorrentes, conhecer bem o seu mercado e procurar estar sempre competitivo. E isso requer investimento de forma contínua, planejamento de forma contínua. Enfim, ser empresário no Brasil não é fácil.
Inclusive,
o Banco Mundial, uma matéria há um ano e meio atrás, já falou que empreender no Brasil é para os fortes. Então, acredito que esse cenário está começando a mudar com esse novo momento político que o país vive, já está dando um cenário já um pouco melhor para empreender. Acho que então a gente está extremamente aí otimista e acreditando nesse início de um novo ciclo.
Que bom. Parece que você traz assim, né, a crise como um sinônimo de oportunidade, que você disse, também teve a crise, mas eu também estava aí equipado para encarar isso, né? E eu trouxe a questão da máquina que você traz, me chama a atenção, quando você está falando de gente também, né, do potencial gente. Parece que você tem esse olhar que você junta o capital humano, os talentos, né, os que você não deixa escapar, os grandes talentos, e se qualifica, né? Você tem a tecnologia, que é a competência. A competência, que você está entre as 10 mais tecnológicas do Paraná. Isso não é assim, né? Então você conta, apesar da dificuldade no país de empreender, todas essas dificuldades, os riscos, os bônus, tem os ônus, mas também tem os bônus.
Com certeza, e nós investimos de forma contínua, nós realmente incentivamos. Hoje o Senai tem uma escola gráfica, um projeto maravilhoso inaugurado na minha gestão agora, é um projeto em parceria com a Federação e o Senai, investiu acreditando na qualificação dos profissionais do setor gráfico. Uhum. Então isso nos deixa assim muito, nos dá uma certa tranquilidade, porque nós temos aonde nos preparar os nossos funcionários, né? Então uhum. acredito que é um novo momento, é só a demanda aumentar, nós temos aonde preparar a nossa equipe, né? Uhum. E voltando aos colaboradores, nós temos hoje um olhar muito próximo ao nosso pessoal, porque às vezes quando você percebe uma baixa de produtividade de alguém, nós temos um psicólogo hoje na empresa, que uma vez por semana ele está na empresa.
Que legal.
E isso hoje, nós tivemos um caso recente de um funcionário que teve duas faltas, uma pessoa que nunca em duas semanas, e a gente percebeu que ela não estava bem. E ela teve uma conversa com o psicólogo e imediatamente começou um tratamento, porque ela estava com uma depressão muito profunda.
Nossa, Bilo.
Então, a gente, isso, para nós como empresa, eu acho que é um poder proporcionar uma melhoria dessa qualidade de vida, eu acho que é o mínimo que podemos
Sim.
fazer nesse momento.
Mas que lindo, olha o que você está contando, né? Alguém atenta a um funcionário que falta, e ao invés assim já de criticar, sem saber o que está acontecendo, né? Sei lá, alguma de crítica, acolhe e está ligado, está sensível para um sofrimento humano, psíquico, ela estava sofrendo.
Nós somos humanos, temos dificuldades, temos os nossos momentos, e às vezes ele só tem a empresa que ele pode contar com ela, porque ele não tem mais, às vezes só tem a família e a empresa.
E passa mais tempo na empresa do que em casa, sim, né? Então, da vida na empresa, né? Sim, mas tem a maior parte do tempo na empresa.
A gente valoriza bastante o nosso capital humano.
Que lindo. Que lindo. Eu tô falando isso assim, e sabe que eu tô com um versículo bíblico aqui, aquele assim, o que do pai recebi, isso também vos dou, né? E também na psicanálise, né? Sim. A base é a nossa... Qual é a horta lá, né? A ceifa. Ainda tô lá na roça, que é da onde você vem. Né? Essas palavras desse pai, né? Bem plantadas, bem sedimentadas, de um bom caráter, fez grandes frutos. Os frutos vão dando, né, Abílio?
E eu, graças a Deus, eu tenho meu pai e minha mãe vivos.
Estão vivos. Estão lá em...
Eles hoje moram em Toledo.
Toledo.
É uma cidade próxima.
Uhum.
Mas eu tive o privilégio de poder homenageá-los publicamente neste evento na Câmara Municipal.
Me conta
foi
como
um momento
foi.
De... É bastante difícil, porque mexe com a gente, né? E foi... Não teve como muita gente não se emocionar, inclusive quem vos fala, mas eu acho que eu não poderia deixar passar esse momento, porque a vida passa, e acho que o que fica é o que nós plantamos. Então eu acredito que isso é o que nós deixamos no coração das pessoas, e eu pude proporcionar esse momento.
E na hora da tua homenagem, você chamou seu pai e sua mãe, o que fez?
Não, eu agradeci publicamente, nominalmente, e contei toda a minha história, e contei assim, como minha mãe, o que ela poderia fazer era orar por mim e desejar toda a sorte do mundo, e ela não tinha muito o que fazer, porque as oportunidades lá eram... um sítio muito pequeno, uma agricultura de subsistência, então não tinha assim oportunidades também como tem hoje na hoje morar na roça não é mais tem oportunidades lá também, e grandes oportunidades, hein? Pode-se empreender muito bem hoje na agricultura. Hoje o cenário mudou muito, mas nós era um sítio muito pequeno, era só agricultura de subsistência mesmo, então não tinha muitas oportunidades, né? Então,
você disse que só o que a mãe podia fazer era orar, só?
Acho que
isso é pouco. A minha mãe sempre disse: mães de joelhos e filhos em pé, né? Me veio também aqueles dois filhos de Francisco, né? O dia que saí de casa, minha mãe me disse, né?
É,
parece assim essa coisa, a dona Helena também, né? Quando eles chamam num show no Olímpia, que eu lembro, chamou a mãe muito emocionada. Essa base que você tem, né? O pai dizendo, vá, seja honesto e trabalhe.
Isso.
E a mãe de joelho orando, mas só podia dar bom caldo esse negócio, né?
com certeza. Eu, Hoje estou sempre com meus pais, inclusive esse fim de semana. Três dias atrás estava com eles, vou sempre, todo mês estou com eles, são 80 e 76 anos, então acredito que eu tenho que estar mais próximo do que nunca.
Sim.
E honrá-los, porque eu acho que a gente teve uma ótima referência.
Uhum. Honra teu pai e tua mãe para te prolongue seus dias na terra, né?
Foi esse versículo que eu falei na câmara,
que
inclusive.
Que o Senhor teu Deus te dá,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Abílio, uma honra, estamos aqui conversando então com você, né? Com Abílio Santana, de Oliveira Santana, né? Ele aí que veio da roça e hoje é dono, fundador da Elograf, uma indústria gráfica aí entre as 10 mais tecnológicas do Paraná, totalmente ligado com a FIEP, com as indústrias, né, gráficas do estado do Paraná, e cheio de sapiência aqui, de boas indicações e orientações. E você estava contando dos projetos sociais aí na comunidade. Agora no terceiro bloco a gente vai querer, eu quero que você conte desse projeto com as crianças, que eu estou sabendo o que você fez lá no, na comunidade, né? E já que esses frutos aí pelo jeito vão bem longe, né, querido ouvinte, hoje está respingando na gente aí esses doces sabores aí. Então fiquem por aí, já voltamos com o nosso programa no terceiro bloco. Até já.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.